cada dia eu sinto mais indignação, senador Zeneri, a indignação dos justos. E essa família sofrida do meu estado, essa criança estuprada e morta. A família receba a solidariedade. Criança de 6 anos, sequestrada e morta. Aqui é uma pergunta do pai. Quantas vão precisar morrer? Quantas vão precisar morrer? Menina de 6 anos. E é tanta manchete ruim. Mais de 5 mil casos de violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha possibilitou a denúncia. Mas o que, é que nós podemos evitar? Que elas não cheguem na denúncia e elas não cheguem a ser espancadas, as mulheres. É preciso tomar uma atitude antes de chegar à delegacia. Revermos algumas coisas nesse país. Nós não estamos vivendo o país de Alice, senador Raup. Nós estamos vivendo o país de Alice. Eu tenho muita alegria e orgulho, sabia, senador Raup, de ser o autor da proposta da redução da maioridade penal nesse país. Homens de 15 anos, 16 anos, mata, estupra, sequestra, queima no pneu um ser humano, chama de micro-ondas, toma dinheiro de aposentado na porta do banco, pega um cidadão de bem, toma o cartão de crédito, leva ele para um caixa eletrônico, chama de vagabundo, dá uma coronhada na cabeça, rouba a bicicleta de filho de pobre, invade estabelecimento, invade até igrejas. E depois que a polícia põe a mão, diz, tira a mão de mim que eu sou menor, menor, uma ova. Tem que responder pelo crime. Criança brinca com bola, com boneca. Criança obedece pai e mãe. Criança não queima ninguém vivo. Criança não incendeia ônibus. Criança não sequestra. Criança não rouba. E cooperar com a segurança pública desse país é fazer de forma urgente a redução da maioridade penal. E falo com plena convicção de quem tem 30 anos que tira drogado da rua, quem presidiu a CPI do narcotráfico e hoje preside uma CPI chamada CPI da pedofilia, que Deus tem me dado misericórdia para que eu possa conseguir dormir com tanta miséria que tenho visto. Senador Zeneri.
Meu caro senador Magno Malta, pediu a parte a Vossa Excelência para ter aqui a oportunidade de relatar um fato muito grave ocorrido na cidade, no município de Curralinho, no estado, no Marajó, estado do Pará, cidade que juntos visitamos como parte dos trabalhos da CPI da pedofilia. Queria relatar a Vossa Excelência, ao Senado e ao país, a partir de uma matéria do jornal O Liberal, desta última quarta-feira, em que registra aqui que o prefeito em exercício da cidade, não o prefeito que nos recebeu em sua residência quando na nossa visita lá ao município, mas o segundo ou primeiro secretário da Câmara Municipal em exercício, cometeu uma grave violação dos direitos de uma adolescente de apenas 14 anos de idade. Prefeito preso por tortura. A vítima é sobrinha de Jamil Macedo, prefeito em exercício de Curralinho, no Marajó. Algemada ao pé da cama, com hematomas pelo corpo, seminua e possivelmente vítima de estupro. Foi nesse estado que a polícia do município de Curralinho, no Marajó, resgatou uma menina de apenas, 12 anos de idade, na casa de Jamil Macedo. O agressor é o prefeito em exercício da cidade e foi preso quando tentava fugir do município. Ele é tio da vítima. O crime chocou os moradores da cidade de Marajoara, localizada a 157 quilômetros de Belém. Depois de imobilizar e agredir a sobrinha, Jamil Macedo passou pimenta na vagina da criança. Quando foi encontrada, a menina vestia apenas um short e um sutiã e apresentava manchas vermelhas pelo corpo. Ela foi encaminhada ao Serviço Médico Municipal e submetida a exame que deve determinar se ela foi violentada sexualmente. O laudo ainda não foi divulgado. A violência e cárcere privado ocorreram na casa onde a criança vive com a mãe irmã do agressor. Bem, segue a notícia detalhando como a denúncia chegou ao Conselho Tutelar da cidade, conselheiro com os quais tivemos a oportunidade de dialogar quando a nossa visita e do trabalho da CPI naquele município Marajoara, quando o senhor nos disse que pela primeira vez, ao chegar no município, não encontrou um táxi, não encontrou um veículo. E lá tivemos que nos deslocar do campo de pouso, onde o helicóptero nos deixou, em mototáxi até a sede da Associação dos Pescadores, onde realizamos a nossa reunião de trabalho da CPI. Mas, senador Magno Malta, faço esse registro durante o pronunciamento de Vossa Excelência, porque essa luta a qual a CPI, presidida por Vossa Excelência, vem se dedicando, levantou essa cortina de uma realidade infame, violenta, a qual não podemos de forma alguma aceitar. E ao fazer o relato sobre esse fato, envolvendo uma autoridade municipal que tem a obrigação de zelar e proteger o direito de todos, em especial o direito de crianças e adolescentes, e que de forma alguma poderia ser denunciado e comprovado e preso como está nesse momento, por conta da violação de um direito fundamental à integridade física, moral, psicológica de um adolescente de 12 anos de idade. Essa crueldade, infelizmente, ainda vai se repetindo país afora. Mas a grande verdade é que o trabalho da CPI vem oportunizando para que a sociedade, para que a família, para que as pessoas despertadas para essa problemática, que não é nova, mas que a CPI ajudou a desvendar, e hoje milhares de pessoas, milhares de famílias, milhares de seres humanos que têm a possibilidade de comprovar, de identificar esses crimes, hoje procuram o Conselho Tutelar, procuram a polícia para registrar a ocorrência, procuram o Ministério Público, procuram a Justiça, procuram a CPI, tal qual foi o grande número de denúncias que essa CPI vem investigando e, com certeza, contribuindo fundamentalmente para que o nosso país possa se livrar dessa verdadeira chaga que entristece e que, sem dúvida nenhuma, compromete o nosso futuro. Porque, como bem Vossa Excelência tem afirmado várias vezes, se as coisas continuarem como estão, corremos o risco de, no futuro bem próximo, termos mais crianças abusadas do que pessoas envolvidas com drogas. Portanto, essa realidade, hoje, ser combatida, combatido do ponto de vista da punição exemplar a todos envolvidos nestes crimes. E, de outro lado, avançarmos em programas, em propostas, em educação, em possibilidades de garantir a dignidade dessas pessoas para que nenhuma criança, em nenhum lugar desse país, venha a ser submetida à violência sexual, à tortura, ao castigo degradante ou a qualquer forma que diminui a sua condição de ser humano e, com isso, comprometendo irremediavelmente o seu futuro. As autoridades policiais do Pará, do Ministério Público, estão atentas a fatos como esses, mas sabemos, é preciso um mutirão nacional cada vez mais intenso, que tem a liderança de Vossa Excelência, que tem reunido não só a CPI nos diversos estados da federação e municípios do interior do país, na Amazônia mesmo, Vossa Excelência junto comigo, foi a Altamira, foi a Itaituba, foi a Curralina no Marajó, foi a Belém, mas fomos também juntos lá em São Paulo, né, lá no município de Catanduva, fomos em Corrente do Piauí, fomos à Bahia, fomos a São Luís, e com certeza, as dezenas de eventos, seminários, encontros que Vossa Excelência tem liderado junto com igrejas, com associações, com conselhos tutelares, com entidade defensora do direito de criança e adolescente, é, sem dúvida, um grande exemplo de como se pode combater uma chaga tão perversa e tanta violência contra as crianças. Vossa Excelência, o seu Estado tem me relatado a verdadeira cruzada que tem feito, reunindo na praça pública milhares de pessoas em eventos de caráter popular, chamando a população a atenção para esses graves crimes e, sobretudo, o trabalho que precisamos fazer num grande mutirão para superar esse tipo de violência. Meus cumprimentos a Vossa Excelência e muito obrigado por ter me feito, me convidado, feito membro da CPI, para ajudar, contribuir nessa luta para a punição e, sobretudo, para melhorar e aperfeiçoar a legislação brasileira no combate a esses crimes. Meus cumprimentos e minha saudação a Vossa Excelência pela sua bravura, por sua coragem, que, inclusive, tendo a sua vida ameaçada por bandidos de alta periculosidade. E como Vossa Excelência tem afirmado muitas vezes, bandidos tão ou mais perigosos do que aqueles que Vossa Excelência combateu, prendeu através da justiça brasileira na CPI do narcotráfico. Vossa Excelência faz hoje essa cruzada pela cidadania e o direito de nossas crianças. Meu reconhecimento, mas não é meu, é desta casa. Mas não é desta casa, é do país, é do Espírito Santo, da sua terra, a sua gente que lhe trouxe para o Senado da República. Meus cumprimentos a Vossa Excelência por essa determinação, essa coragem e essa bravura. Claro que nem tudo nessa questão nós concordamos, como, por exemplo, o debate em relação à redução da maioridade penal. Mas essa é uma questão que continuaremos discutindo e trabalhando aqui no Congresso Nacional e junto à sociedade brasileira. Porém, na causa fundamental do combate à violência e aos crimes de pedofilia, estamos, inegavelmente, conjugando os mesmos esforços para livrar o país das atrocidades que nós temos presenciado. Meus cumprimentos à Vossa Excelência.
Obrigado, senador Zanetti.
Senador.
Eu incorporo a sua fala ao meu pronunciamento, me solidarizo com a família de Curralinho, me solidarizo com a família. Sofrer e continuar lutando diante de um drama de uma criança de 12 anos como essa, que Vossa Excelência, mas obrigado ao inquérito, ao delegado, ao Ministério Público, por manter esse facínora preso, e eles não podem, de fato, estarem nas ruas. E as crianças de Catanduva, e as crianças do Curralinho, do Marajó, as crianças de Belém, de Portel, as crianças do Espírito Santo, uma criança de 5 anos de idade, estuprada, rasgada no seu ânus, na sua vagina, os médicos desesperados choravam sem saber como fazer a cirurgia. Uma criança de apenas 5 anos, eu fui ouvir aquele canalha na cadeia pública e ele me contava a prática do crime de uma criança de 5 anos com requinte de crueldade. Um outro fascínora na mesma cadeia. Ele abusava das crianças em tenra idade, quando elas chegavam aos 10, 11 anos e começavam a nascer os primeiros pelos pubianos. Ele cortava, catalogava e tinha uma grande coleção de pelos pubianos para o seu deleite. Onde é que nós estamos vivendo? Onde é que nós estamos vivendo? E nós precisamos realmente fazer essa grande cruzada no Brasil em defesa das nossas crianças. Senadora.
Obrigada, senador Magno Malta. Não poderia, num momento tão importante, pela minha tão breve passagem no Senado Federal, de cumprimentá-lo, não só em nome do Estado de Santa Catarina, mas em nome de todas as mulheres brasileiras. O senhor trouxe ao Senado Federal e à nação brasileira um dos temas, acredito eu, mais difíceis no âmbito da criminalidade. Mas o que nós não podemos permitir, senador, e aí que eu lhe parabenizo, e quero também esclarecer que não comungo de um ideal, talvez, no momento da questão da progressão da idade penal, da diminuição, na verdade, da idade penal. Mas até pouco tempo atrás, eu era inflexível no sentido de que a criminalidade, no sentido da sua penalidade, ela não fosse tão abrangente e não poderia ser tão longa. Hoje, senador Magno Malta, pelo que se percebe da violação especialmente da opressão, da invasão das mentes criminosas desse país a um templo inocente que é a nossa criança, eu não posso deixar de dizer que o cárcere privado e perpétuo é pouco para esse tipo de crime. Não posso deixar de dizer de que a prática criminosa dessas figuras, que não têm mente humana, mas é uma mente animalesca, uma mente imprópria, indigna e deve ser tratado como tal. E o senhor senador teve muita coragem e dispôs da sua vida, do seu trabalho, aqui no Senado Federal e para todo o Brasil. Então, eu quero parabenizá-lo e fazer voz, junto à Vossa Excelência, do abaixo à opressão infantil e adolescente nesse país. Muito obrigada.
Eu agradeço a senhora e vou incorporar o meu pronunciamento. Muito obrigado pela fala e por fazer coro conosco, mas encerro, senhor presidente, reiterando que quando eu falo em redução da moralidade penal, eu tenho... Obrigado, Suplicy. Ele veio me dar seu nome, senadora. Nhura, é isso mesmo. Ele escreveu certinho. Eu quero reiterar que eu tenho solução. E tenho moral também. Porque eu tive drogado da rua há 30 anos. Eu tenho uma instituição chamada Projeto Vem Viver. Aliás, tenho duas. E tenho um de 8 a 13 anos de idade. Há 30 anos eu coloco filho dos outros dentro da minha casa, tiro da cadeia, dos guetos, recebo do juiz, do Ministério Público, da delegada, do delegado, da mãe chorando, do padre, do pastor. Eu tenho mais de 100 lá. Eu tenho solução quando eu falo em redução da moralidade penal. Porque aqueles que se atemorizam diante do Temer, eles dizem, não, mas é porque nós vamos pegar uma criança, vamos colocar ele num presídio, ele vai sair pior. Não. O cara que está no presídio é que não quer essa criança lá. Porque uma criança que tem coragem de queimar o índio Galdino, de dar uma coronhada na cabeça da Elisa Samúdio, arrastar o João Hélio pelas ruas do Rio de Janeiro e tantos outros crimes, e tantos, de cada 10 assassinatos no Brasil, 8, o executor é um homem de 17 anos, de 18, que mata, que estupra, que sequestra. Eu me lembro quando eu tinha 16 anos, eu já era homem. Eu me lembro quando eu tinha 17, eu já era homem e eu sabia o que estava fazendo. As minhas filhas entraram na faculdade com 16 anos de idade. Ora, o que eu estou propondo não é mandar para Bangu 1, não é jogar em esgotos humanos, propondo ir para a FEBEM, para as UNIPs da vida, que são maltratadas e são esgotos de seres humanos, não é isso. Ao fazer a redução da moralidade penal, a minha proposta é, todo cidadão brasileiro que cometer crime com natureza hedionda, perca-se a menoridade e seja colocado na menoridade para pagar as penas da lei, obrigando o Estado a construir centros de ressocialização. Isso quer dizer que nesses centros é obrigado ter a presença do Senai, a presença dos Cefetes. As famílias entrarão na sexta-feira, mãe e irmãos, devidamente monitorados, e ficarão até segunda-feira pela manhã com esse menino. Não teremos beliches, mas quartos amplos e um conjunto poliesportivo para que tão somente descobramos talentos numa vocação de campeões que o Brasil tem para o vôlei, para o basquete, para o jiu-jitsu, para o boxe. E
senhor senador, tem alguns senadores que estão com horário de voo marcado. Eu só gostaria de pedir para a gente fazer a conclusão. Eu dou mais 2 minutos para a gente fazer essa conclusão. Pode ser?
É assim? Mas o senhor vai se acostumar. Quando a gente está aqui, a gente não quer que o tempo passe, e quando está lá embaixo, fica fazendo assim para os outros. Mas é todos fazem a mesma coisa. E eu também, quando estou lá embaixo, eu digo que estou com horário de voo marcado, todo mundo quer sair e tal, e todo mundo quer falar. Mas o assunto é tão palpitante, o senador Neri colocou e a senadora colocou, eu quero dizer. Aqui dentro desse centro de treinamento, sim, nós vamos devolver homens e mulheres recuperados para a sociedade de fato, e para a família, e para fornecer alegria à sociedade e não mais delinquir. De fato, recuperados com dignidade. Não estou dizendo que eles devam ir para Bangu 1. Nós precisamos criar centros de ressocialização, até porque não é todas as crianças que vão para lá. Porque a lei é feita da regra para a exceção. Ninguém faz lei de exceção para a regra. Então, o que eu estou propondo é, de fato, ressocializar. É dar 180 graus numa mente criminosa. Porque a senhora há de convir comigo que quem tem 17 anos e joga 1 litro de gasolina num ônibus e queima com criança dentro. A senhora há de convir comigo que quem estupra uma mulher
e põe uma arma na cabeça dela. Chama de vagabundo uma mãe de família, com 17 anos de idade, não pode ser tratado como criança, porque criança não é. Então, eu tenho proposta, tenho saída e tenho solução. Essa é a saída, ressocializar e devolver à sociedade. Mas eu queria dar essa camisa para a senhora, que certamente é mãe de família e falou tão bem dessa luta e certamente no íntimo, na alma e nas suas ações, e não se tornou senadora, não foi para a vida pública por não estar lutando em favor da família. E eu gostaria de lhe entregar essa camisa.